Olá, ouvinte da Rádio Paz. Eu sou Emerson Ramos e este é o quinto e penúltimo episódio do programa Os Mestres Negros da Música Brasileira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sente-se, aproveite, que pelos próximos minutos vamos juntos mergulhar no mundo de uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. Hoje, a brisa do mar e os encantos da Bahia vão guiar a gente por mais um capítulo dos Mestres Negros da Música Brasileira. A gente vai falar de dois grandes nomes que, embora com estilos distintos, compartilham a capacidade de traduzir em melodia a alma de um povo. A gente está falando de Dorival Caymmi e Assis Valente, ambos com fortes raízes na cultura afro-brasileira e também na cultura nordestina. E para guiar a gente por essa parte do Brasil, a gente tem aqui Renata Jambeiro. A Renata é uma artista completa, cantora, compositora, também atriz. Ela tem três CDs lançados, né? A voz da Renata já brilhou em trilha sonora de novela da Globo, também em turnês internacionais. E a gente tem um grande prazer aqui de ter a participação da Renata com a gente. Bom, qual que é a singularidade da obra do Dorival Caymmi que tornou ele um pilar da música brasileira, né? Eu queria trazer para você aqui essa pergunta, né? Porque o Caymmi celebra a Bahia de uma forma tão única, não é verdade?
Falar desses artistas e não deixar essa memória apagar é o que faz eu ir pro palco. Eu sou uma artista que gosto de cantar coisas alegres, gosto de alegria. Claro, dentro do repertório, em um show específico, determinado, tem uma música mais introspectiva, mais reservada, mas, de forma geral, eu sou uma cantora do povo. Então, eu gosto de gente, eu gosto de cantar para muita gente, eu gosto de fazer as pessoas ficarem felizes. Hoje, é muito importante, na minha opinião, que você goste do que você quiser, mas que você conheça o seu país. Né? A globalização hoje, ela faz com que você facilmente saiba o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Falar com pessoas de qualquer lugar do mundo, muito facilmente, é um clique. Como antigamente não era, você tinha que esperar um interurbano, você tinha que mandar uma carta. Hoje não, você clicou, você está falando com o Japão. E aí, como que é tão importante você, primeiro, fazer com que as novas gerações tenham acesso a isso de uma maneira gostosa, alegre, feliz, e se identifiquem ali, né? E não ser uma coisa, da minha avó, porque a minha bisavó, porque... Não, isso é seu, isso é Brasil, Brasil é isso, né? A gente valorizar, a gente sempre valoriza o que vem de fora, e no final das contas, todo mundo que tá lá fora valoriza o que tá no Brasil, quem tá no Brasil não valoriza o que tá aqui. Então, é uma bandeira minha, vou dizer assim, falar da cultura brasileira de uma maneira muito apaixonada, porque é a minha verdade, eu acho que é o que eu acredito, é uma cultura riquíssima, que não tem outro lugar do mundo. Aqui a gente juntou a melodia, né, da Europa, a melodia da América do Norte, juntou o ritmo africano, né, trouxe essa força e trouxe essa dolência e ritmo também dos indígenas. Então a gente tem essa coisa harmônica, melódica de fora. Mas é tudo tão uma confluência grande que não tem como você deixar dentro da gaveta. As crianças precisam ouvir. Eu adoro quando tem criança no meu show, porque eu acho que é uma forma também delas entrarem nesse universo de uma maneira divertida. E é importante, né, que os professores nas escolas estejam preparados com essas linguagens também para poder valorizar e fortalecer esse vínculo da criança, do adolescente, com a nossa identidade. Né? Na internet você tem tudo. Quando você vê, a criança está fazendo outra coisa. Ao invés de olhar para o nosso Brasil, olhar para o nosso país e com verdade, com identidade, com alegria, com orgulho. Né? Então, acho que falar desses mestres é necessário, é especial, é importante. E ainda mais nesse contexto que está todo mundo fluindo com tudo ao mesmo tempo, né? Falar de Dorival Caymmi é muito especial, ao mesmo tempo que é um desafio, porque, sim, existe uma forma muito única que ele desenvolveu na sua trajetória artística. Imagina, ele era uma pessoa de 1914, 15, foi quando ele nasceu, acho que foi 1914. Muito, muito num ambiente, num Brasil ainda, onde só se falava do Sudeste, né? Ali do Rio de Janeiro, São Paulo, quando você pensa muito nesse lugar das fazendas, de café e tal. E quando você pensa em Bahia, você imediatamente pensa em Dorival quando ele expõe a Bahia para o mundo, quando ele abre a porteira da Bahia. Ele traz uma Bahia de um lugar meio exótico, sensual. Ele traz uma Bahia nas suas canções, que parece um mundo mágico, um lugar especial. Quando você ouve Caymmi, você sente o cheiro da música, você sente, que parece que você está lá dentro da canção, parece que você entrou ali no Mercado Modelo, parece que você está andando ali no Pelourinho, vendo aquela baiana carregando, né, a coisa na cabeça. Então, o Caymmi, ele tem uma capacidade nas canções de fazer uma canção simples, sem ser simplória. Então, é uma canção tocável, né? Que é possível você passar de mão em mão essa canção de uma maneira rápida, ágil, ao mesmo tempo que as melodias, na minha opinião, são melodias ricas e que ficam na cabeça das pessoas. Então, o Caymmi, ele tem uma capacidade de fazer uma coisa simples se tornar um pensamento complexo, onde você embarca na obra dele, onde você embarca nessa cultura da Bahia, absolutamente miscigenada, mas aonde ele propõe falar da cultura negra, da cultura afro-brasileira e como que isso se tornou uma coisa única para ele, na maneira de tocar simples, de fazer simples uma canção, melodias rítmicas e coisas mais complexas, mas de uma maneira fácil de você absorver e isso ficar na sua cabeça. O Caymmi realmente abriu a porta da Bahia de uma maneira muito especial.
E com a gente hoje aqui no programa, a nossa entrevistada, Renata Jambeiro, que conta pra gente ainda de que forma que o trabalho do Dorival e do Assis Valente inspirou a própria jornada musical e o diálogo com as tradições do Nordeste.
É interessante. Eu fiz muito tempo atrás um musical chamado Assis Valente, um musical brasileiro. E nesse espetáculo de teatro, dirigido pelo grande Hugo Rodas, eu representava a Carmen Miranda e coringava outros personagens. Foi um espetáculo que me abriu muito os olhos para o Caymmi, para essa época de Brasil, né? Falando de nacionalismo, Ary Barroso, o próprio Assis Valente, né? Que traz esse lugar muito interessante. Então, o Caymmi, quando encontra a Carmen no filme Banana da Terra, era o seguinte: o Ary Barroso tinha sido convidado para fazer essa trilha. E aí o Wallace já tinha feito outros filmes com ele. E nesse dia ele trouxe coisas que o Wallace, não, não, mas não dá. Ele ia lá pro piano, tocava outra coisa, não, não é isso, não é isso, né? O Banana da Terra, ele traz essa questão da Bahia, é a primeira vez que a Carmen se veste mesmo de baiana, e aí o Bando da Lua ali todo vestido, né, dos brejeiros, da baixa, do sapateiro, e aí nada vinha, nada vinha, e aí o Ary Barroso sai bravo, nervoso, e era nervoso, né, tinha fama de bravo. Aí o que é que aconteceu? Todo mundo parou no set, o Wallace deu um chilique. E aí a Carmen falou: queridinho, olha só, eu ouvi dizer que tem um rapaz, conheci um rapaz, enfim, que chegou agora da Bahia. Você não quer que eu chame ele? Ah, chama ele. Aí não sei como foi, rapidamente pegaram ele e ele foi pro set. Quando ele chega no set, ele devia ter uns 23, 24 anos, sei lá, muito jovem, o violão debaixo do braço, aquela calma, né? Aquela baianidade de Caymmi. E aí ele senta e fala: ah, tem uma música de Bahia? Tem uma música de Bahia? Como é que é? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torto de seda, tem. E começa. E o Wallace começa a chorar e fala: meu Deus, é isso que eu queria! E o Wallace era um americano, então ele fala: era isso que eu queria, essa é a música. E aí ele vai e bota o Caymmi, tira o Ary Barroso fica fulo da vida. E aí que vem essa grande estreia do Caymmi na nossa música. Ele já estava ali meio que sendo falado aqui no Rio de Janeiro, né? E aí ele acaba caindo nas graças de Carmen Miranda, e aí não para mais, né? É bem interessante. Então, esse lugar de Bahia, de baianidade dele, está muito nesse lugar de também nacionalismo, né? Quando a gente fala muito de samba, a gente pensa muito nesse samba feito do Rio de Janeiro, e aí fica essa guerra de Bahia, onde nasceu o samba e tal. E o samba na Bahia, ele tem uma outra pegada, né? De linguagens rítmicas também, e o Caymmi, ele finca a bandeira dele ali para sempre.
Dorival Caymmi, 1914-2008, o poeta do mar. O Caymmi imortalizou a Bahia em suas canções, com um estilo que mistura ternura e sabedoria popular. E Assis Valente, 1911-1958, um compositor pernambucano que se consagrou no Rio de Janeiro, foi um mestre das marchinhas de carnaval e também de sambas, que traduziam o humor e a crítica social da época.
Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. chá com torrada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão.
Que viagem enriquecedora, né? Pela ginga baiana. Não tem igual, né, gente? E no nosso último programa, que vai ser o sexto episódio, a gente vai celebrar a atemporalidade e o legado de Ataúfo Alves e Wilson Batista. O programa tá imperdível, hein? A você um grande abraço. Até lá.
E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão.
Este projeto foi realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.